Olá, ouvintes! Me chamo Guto, tô aqui com o Marcos e somos investigadores do sobrenatural. E essa noite, à meia-noite, leremos os relatos mais bizarros enviados por vocês aí que estão nos ouvindo.
É isso aí, gente. Já passou o dia da mentira e hoje é só relato truzão mesmo. Até porque o mal de verdade habita aqui perto.
Credo, habita aí do seu lado, porra. Aqui não tem nada não, Marcos.
Ah, é, Guto? Olha pra trás, então.
Misericórdia. Continua isso aí, vai.
Prontos pra sentir aquele medo? Sentir aquele calafrio subindo? O arrepio na espinha? Então escuta de noite, tudo apagado, com fone de ouvido, que hoje tem episódio de relatos raiz. Hoje não tem nem tema definido. É só a história arrepiante que o pessoal manda pra gente.
Tem coragem de nos acompanhar? Então apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e cubra muito bem seus pés, porque está prestes a começar mais um episódio de Arraste-me para o Podcast.
Boa noite, ouvintes. Para quem tá chegando aqui no nosso podcast pela primeiríssima vez, chegou no episódio certo. À meia-noite lerei seu relato, é a essência desse podcast. Eu me arrisco a dizer até que esse aqui é o quadro que dá mais medo. Então, cuidado.
Mas seja bem-vindo. Desejo que a sua experiência aqui hoje seja muito boa. E se for, já liga pros amiguinhos e faz eles escutar a gente também.
E aproveita e já manda o seu relato. Fica ouvindo aí essas coisas de noite, provavelmente vai puxar alguma coisa aí pro seu lado. Depois você conta pra gente direitinho o que aconteceu.
Isso aí, puxou o capiroto pra sua casa, já cria e manda esse conteúdo aqui pra gente. E é só o relato, ok? Eu não quero demônio embalado a vácuo via Sedex aqui pra nossa sede não, tá? Tá doido?
É, só se estiver vindo com um Pix junto pra comprar ração. A chave é arrastemepod@gmail.com, viu? Diga-se de passagem.
E pra quem não conhece, nesse quadro, nós lemos e comentamos, com muita leveza e total respeito, os relatos dos nossos ouvintes e alguns escabrosos da internet.
É, gente, feriado de Páscoa, e todo mundo se divertiu no feriadão santo, não comeu carne, ficou só naquele bacalhauzão fedorento da avó. Espero que você tenha rezado antes.
Vai ser necessário depois disso aqui, tá? Bora!
Aliás, deixamos aqui na descrição nosso A Meia-Noite Ler seu relato de Páscoa, que foi ano passado. Acabando isso aqui, já escuta ele aí na sequência. Você vê como a gente evoluiu. Ou involuiu, né? Sei lá.
E já aproveita e também siga nas redes sociais. Todas elas são @arrastemepod. Tudo junto e demudo. E nós tá em tudo, tá? Vem falar pra gente o que você achou dos relatos. Mas agora sim, bora!
Bora, Guto, bora pra esses relatos aí que já são meia-noite e quatro. Então bora pro primeiro relato da noite. Relato fresquinho do ouvinte. Esse relato que foi enviado pelo Leandro Gabriel. E faz um tempinho já, só que a gente tava aguardando pra um episódio legal igual esse. Na época da pandemia, eu saía toda noite pra correr depois do trabalho e perto da minha casa mesmo. Na época, morava em uma pequena cidade no interior de São Paulo. Corri por uns dois quarteirões e quando estava virando a esquina, de volta pra rua que levava pra minha casa, notei algo estranho entre o matagal do terreno baldio e a calçada. Quando cheguei mais perto, percebi que aquela figura negra era um lobo enorme. Eu entrei em pânico na hora, congelei, travei os pés no chão. Ele era gigante, todo preto. Se ele se levantasse nas patas de trás, com certeza ia ser mais alto que eu até. Ele ficou parado, com os olhos grandes e aquela coisa assustadora que parecia que ele não tava só me olhando como um animal, sabe? Parecia mais que ele tava realmente me observando, como se ele tivesse pensando o que, que ele ia fazer comigo. Eu senti como se ele tivesse premeditando alguma coisa. Não pensei duas vezes, dei uns passinhos para trás e corri todo vapor quarteirão de volta pro meu prédio. Eu não sei como eu não morri do coração naquele dia. E até onde eu sei, não tem lobos aqui no Brasil, tem? Então o que, que era aquilo?
Que era aquilo, Marcos?
É, na época da pandemia aí, será que foi alguém que tomou vacina em vez de virar jacaré, virou lobo, Guto?
É, então aí, ó, a vida cobra, viu? Às vezes não a vida, às vezes o lobo cobra. O que, que você tá fazendo fora de casa no lockdown? Já tá errado aí, já. Que nem eu moro num apartamento de 40 metros quadrados, ficar correndo já do puto da minha salinha. Esse negócio de ficar saindo aí pra correr, isso aí dá merda.
Fica correndo ali em volta da mesinha de centro, né, Guto?
É. E aí, o que, que ele vai? Entrar na estatística de coronavírus, ué.
Certeza. Ele não falou no relato, mas eu tenho certeza que esse lobo aí tava de máscara. Às vezes é aquelas máscaras pretas, né? Então ele não reparou tanto. Você não teria falado dos dentes do lobo, tá vendo? Tava de máscara.
Não falou do dente.
É o lobinho do lockdown. Novo mascote aí pra próxima pandemia.
E ele falou, né, que ele tava parado ali, tentando entender. Eu acho que até o lobo ficou impressionado. O que, que esse cara tá fazendo na rua? Todo mundo em casa... E esse cara correndo, o quarteirão inteiro correndo.
É besta, é?
Nem quando não tinha pandemia, a gente corria? O que, que vai correr agora?
Não é, pessoal, bicho esquisito, né? Tá vendo, Guto? Isso aí, ó, é o impacto positivo na natureza do lockdown. As pessoas tudo trancadas dentro de casa, os bichos podem ser felizes solto na rua.
Por isso que apareceu um lobo aqui no Brasil, então... né? Faz todo sentido.
Será que é só um cachorro que tomou whey?
Cara, pode ser um cachorro. Tem cachorros que são gigantescos, né? E parecem lobos, né?
Aqueles husky bonitos, né?
Eu não duvido nada que era um cachorrão. É, mas parado ali, esquisito, né? Tá parado aqui. Esses cachorros não são os cachorros caramelo de rua, né? Que nós gosta tanto, os vira-latinha. Geralmente é um cachorro de raça aí, de rico.
É.
O que tava fazendo parado lá na rua, num lugar aleatório, assim?
Então, de noite ainda?
É mais fácil ser um lobisomem do que ser um lobo de verdade aqui no Brasil, na minha cabeça.
Então, tá muito grande pra ser um lobo-guará, né? Então, acho que é mais provável ser um lobisomem mesmo, Guto. Tá doido, ainda mais pelo tamanho que
tava
ele falou.
Tava ali paradão.
Tava ali, tomando uma lua cheia, né? Já lá de noite, ia falar que ele tá tomando banho de sol.
Mas ele não falou que era lua cheia, né? Não sei se você atentou a isso também, né?
Você vê um lobo desse tamanho, você vai ficar olhando pro alto pra ver como é que tá a lua? Você só corre, filho. Tá certo ele. É. Leandro aí meteu o pé.
E não avançou nele, né? Então, de certa forma, deu tudo bem. Não pegou o coronavírus dele?
Tá vendo? Ele manteve o distanciamento, Guto. Perfeito. Se ele estiver chegando mais perto do lobo, era capaz do lobo ir pra trás.
Falou, por favor, você não tomou a sua segunda dose? Se afaste.
Caramba.
Daqui a pouco os caras vão ter que mostrar carteirinha pra ser mordido pelo lobo, gente.
Vai ter que ganhar até falsificando carteirinha pra ser mordido pelo lobo. Que isso?
Eu tenho certeza que se ele fizesse o teste ali do corona, ele tava coronado esse cara aí. Por isso que ele não foi mordido.
Certeza. Aí, o lobinho recebeu a cartilha ali, o lobisomem. Cartilha do coronavírus. Ô Guto, e ele não colocou nome no relato. Como é que você chamaria isso aí? Pra mim é o lobo do lockdown.
O lobo do lockdown.
Certeza.
Esse relato de agora, ele foi enviado por um ouvinte lá no nosso Instagram, depois que a gente postou aquele episódio de São Paulo Assombrado. Escutem aí e tirem as conclusões. Eu trabalhei ali no centro de São Paulo, perto da Sé. Quando eu saía de noite para pegar o metrô, eu via claramente criaturas enormes, pretas, nas portas dos prédios. Eu chegava a andar até de cabeça baixa, evitando ao máximo olhar para os lados para não me assustar. Na Praça da Sé, teve inúmeras vezes que eu estava sentada em horário de almoço, de dia, e via diversos vultos correndo desesperados ali na praça. Já vi pessoas que eram moradores de rua, que aparentemente estavam falando sozinhos, mas não estavam. Eu conseguia ver ele que estava conversando com ele. Eram vultos, estavam cercando todos eles. A energia dos prédios ali era muito forte também. Eu sou umbandista e diversas vezes eu via criaturas atrás de mim. Eu agradeci mil vezes a proteção da esquerda que trabalha comigo pelos livramentos que me concederam, pois eu sei das coisas que senti e das vozes que ouvi. Eu não aguentei ficar lá. Trabalhei poucos meses no centro de São Paulo e todo dia, quando acabava o expediente, me senti esgotada quando chegava em casa.
Caramba. É, Guta, a gente sabe que aquele pedaço ali da Sé, Vale do Anhangabaú, centrinho de São Paulo ali, tem muita coisa estranha por lá, né? O Thiago mesmo falou sobre isso no episódio sobre São Paulo Assombrado, né? Turismo Macabro de São Paulo, a gente lançou em janeiro.
É, a gente vai deixar o link aqui também na descrição desse episódio, que ele é provavelmente o melhor episódio que a gente fez até hoje aqui no podcast. O mais escutado, inclusive. E tem muita coisa estranha ali. Ainda bem que ela teve ajuda aí da religião dela, né? Porque não é tão, não é toda religião que você aguenta não, tá? Tem que ser bem, tem que ter uma fé bem forte ali, cara. E ela aguentou bastante tempo, né? Chegou a trabalhar alguns meses lá, vendo tudo aquilo. Insalubre, né, Marcos?
Ah, sim, já meti um processinho na empresa. Um ambiente desse. É que o centro ali já tá insalubre, sem contar os espíritos, né? Se você contar os espíritos, então, vixe Maria, ficou pior ainda. Não, cara, você vê que o negócio é pesado, né? É, não basta ali os dependentes químicos da região, mas tem... A gente sabe que tem uns obsessores ali com o pessoal. Ela conseguia enxergar esses obsessores ali, atormentando os moradores de rua. Que doideira, cara. O que explica muita coisa até.
E tem como não acreditar nisso, Marcos? É alguma paranoia dela? Às vezes o lugar ali, por ter essa... Esse clima hostil, né, que dá medo passar no centro de São Paulo. A gente é paulista, a gente pode falar isso, tá? Eu morro de medo de lá. Sou da Zona Norte, que também não é muito boa. Mas o centro ali, cara, tá em estado precário. E aí você pode olhar aquilo, né, e começar a ver coisas que não eram pra estar ali, né? Esses vultos pretos. Isso partindo de um princípio... cético, tá? Mas eu acredito mesmo que ela viu essas coisas aí sim, cara. Aquele lugar lá é do Gão.
Você tá achando que esses vultos pretos aí na porta dos prédios eram só os controladores de acesso, é isso? Ou era os espíritos dos controladores de acesso que ficou aí? Os porteiros. Eles ficam ali com o terninho preto? É isso? Não, mas essa aí eu boto fé, cara. Eu moro ali no centro. E te falar que às vezes dá até um raio de esperança. Eu passei ali pela Sé esses dias e tava bem melhor do que eu lembrava.
Agora eu fiquei surpreso.
É, eu costumava... Teve uma época que eu trabalhava de madrugada. E eu passava ali na Sé por uma volta de umas 5 da manhã. Passava bem pelo meio da praça. Pegava a saída do metrô e tinha que pegar o ônibus do outro lado. E cara, fala pra você, quando você saía do metrô ali... A gente geralmente ia em 3, 4, passando no meio da Praça da Sé, 4 e meia, 5 horas da manhã, tudo escuro, com aquele monte de morador de rua, dependente químico, parecia cena de filme, sabe aqueles filmes que só faltava os latão pegando fogo?
Mad Max?
Não, daí pra baixo, pior que Mad Max, bem pior, negócio é submundo mesmo. E recentemente eu passei lá, não tava tão ruim não, melhorou. Vamos aguardar aí, né? O centro de São Paulo tem uma riqueza histórica muito grande, é um patrimônio nosso. Ia ser legal se o poder público cuidasse direitinho ali. Mas eu não conheço nenhuma política pública que conseguisse se livrar desses espíritos e obsessor que anda por ali pela região. O que você acha, Guto? O que o prefeito tinha que fazer?
Eu acho que esses vultos pretos é o de menos lá, tá? Isso aí é o mais tranquilo que tem ali, velho. Tem que tomar muito cuidado, galera. Sério. Mas venham conhecer sim São Paulo, tem essas caminhadas, tanto a parte de terror, que nem as caminhadas que o Thiago faz, como também tem aquelas caminhadas para conhecer o centro histórico mesmo, né? Ver os lugares, ver aqueles grandes prédios, né? Tem a Torre, o Edifício Itália, tem muita coisa mal assombrada lá e muita coisa que mesmo sendo mal assombrada, traz algum conhecimento pra gente que não seja pra dar medo, tá? Que nem o Thiago falou. Eu realmente recomendo vocês ouvirem esse nosso episódio. Tá muito, muito legal.
E sem falar que só aquela arquitetura ali do centrinho de São Paulo, da época da política café com leite, aqueles prédios do começo do século passado, já vale uma visita. É muito bacana. Eu gosto.
É, e se você for visitar e ver uns vultos pretos, corre.
Ou tem uma esquerda boa, né? Ele vem, você dá um jab de esquerda na cara dele.
É isso aí. Gente, esse relato aqui, ele tá absurdo. Bora pra ele, vai.
Bora. Oi, gente. Preciso compartilhar com vocês um sonho que tive que foi extremamente realista. Pra vocês terem ideia, aconteceu uns 4 anos atrás e eu ainda lembro perfeitamente dele até hoje. Eu tinha ido pra cama mais cedo naquela noite. Fiquei mexendo no celular. Quando eu percebi, eu estava simplesmente flutuando pra fora da cama. Como se estivesse sendo levado pra fora. Mas não era assustador. Eu nem me lembro de ter adormecido, pra falar a verdade. Em seguida, eu soube que parecia que estava me movendo ou sendo levado por alguma coisa. Mas ainda não fiquei assustado. Tava tranquilo. Até dormi de novo. Dentro do sonho, eu dormi. Depois acordei, numa cama fria. Tipo uma maca de consultório, sei lá. Era uma sala bem iluminada, toda branca, com uma luz bem brilhante me cercando. Parecia que tinha algum tipo de equipamento, alguma coisa, como se fosse uma sala de cirurgia, não sei. Mas eu não conseguia virar a cabeça para ver o que tinha atrás de mim, nem dos lados. Não conseguia mexer nada no meu corpo, só meus olhos. No canto da sala, eu sentia como se tivessem dois seres, mas não pareciam pessoas. Eram longos, diferentes e ficavam me observando. Um terceiro apareceu com uma grande sonda e começaram a enfiar ela em mim. Mesmo eles não falando nada, eu conseguia sentir o que eles queriam. Eles queriam fazer um bebê em mim. Queriam entender como que ele viveria aqui na Terra. Eu fiquei ali parado pelo que parecia ser horas, mas também não sentia nada. Eles tiraram algo da minha barriga, então eu acordei. Cara, foi o sonho mais estranho de todos que eu já tive. E no final das contas, eu só espero que o meu filho esteja bem.
Pessoal.
Ai, caramba. Esses ET não entendem nada, né, mano? Confunde tudo as coisas. Mas também, hoje em dia, tá complicado mesmo.
Eu não tenho o que falar sobre isso, tá, gente? Que foi isso aqui, cara? Foi um... Que foi isso, gente? Eu não sei dizer. Foi um assédio. É um assédio isso, não é?
Cara, isso aí passou dos limites, cara. Isso aí... Não dá nem chance de dizer que não, né?
Não é não, né?
Pegou, não teve? Não teve nem não. É... Quietinho.
Vou fazer um filho em você.
Barriga de aluguel mais estranha essa, né, Guto?
E era um menino, né? Um cara, né? E mesmo assim deu certo. Engravidou ali, tirou o nenê e aí bora pra frente.
Questão de horas, rapidinho. Express, né? Os cara é muito evoluído.
E ele não falou o que saiu dele, né, cara? O que será que saiu desse cara aí? Que pode ser um nenê ali, meio alien, meio humano. Imagina, que loucura.
Credo. Interessante que ele disse que sentiu que a intenção deles era saber como a criaturinha ia viver aqui na Terra. Será que tá solto por aí?
Nossa senhora. Será que tá solto por aí fazendo podcast?
Pode ser, Igor, tu vai saber. É, isso explica tanta coisa. Tem tanto podcast hoje em dia também. A probabilidade é grande.
Esse relato aqui é pra todo mundo ficar com medo de dormir de bruços. Que vai enfiar em você aí, gente, de noite? Que isso? Mas foi um sonho, né, Marcos?
Ah, espero que tenha sido um sonho. Mais legal é falando que eu senti que tava flutuando pra fora da cama. Ah, então eu dormi de novo. Suave.
A mim mesmo. Dá pra abrir um parênteses aí e ser uma viagem astral, né? Ser abduzido, né? Você pensa que está dormindo e você é mandado pra uma nave. Tem o fator também
viagem
que...
Viagem astral?
É. Tem gente que fala que é viagem astral. Dele. Pode ser.
Que tá loucura.
E como ele falou também que ele não conseguia se mexer, só os olhos, pode também ter sido algo mais cético, né? Ele teve uma paralisia do sono aí e sonhou essa pataquada toda.
Pode ser também.
Dá pra deixar bem aberto aqui. E se parar pra pensar, se você fosse um alienígena, você faria isso, Marcos?
Não, quer dizer, não sei. Mas também vim lá da casa do chapéu, de nave, pra ficar enfiando sonda nos outros.
É, tudo pela ciência.
Se bem que tem um tipo de turismo que é mais ou menos isso aí, não é? O pessoal vai pra Tailândia, umas paradas assim.
Amsterdã, né? Botar aqueles códigos lá no papel, tem que falar pra parar. É, cuidado aí, ouvintes, quando vocês estão indo. Ou pra quem tá vindo te buscar. Perigoso. Imagina um sonho desse. Como deve ter sido esquisito, né? Ainda bem que fizeram uma cesárea nele, porque imagina de onde que isso ia sair.
Gente, já tentou expelir pedra no rim? Imagina tentar expelir um bebê.
Ninguém quer ser engravidado assim, um nenê alien, do nada. Eu espero que o filho dele seja bem também.
Também espero. Já estaria com 4 aninhos hoje em dia, né? Se bem que nasceu em questão de horas. Espero que ele esteja indo pro Sei aí, sendo educadinho.
Pro Erd, né?
Pro Erd. Aí, o que esses ET vão ensinar pra essa criança aí? Ficar ensinando sonda nos outros.
Imaginando o nenê lá, 4 aninhos de idade, aqui pro professor. Eu só espero que busquem conhecimento. É esse, Marcos, esse aí é o alienígena, mata.
Matou, Guto? Era o ET Bilu?
Era o ET Bilu.
Rapaz!
Olha o plot twist.
Faz todo sentido. Rapaz, é uma história de origem do ET Bilu. Isso tem que virar filme.
Nossa pra senhora. Hoje. Você de Hollywood que tá escutando a gente, hoje é o seu dia, hein? Aí, ó. Dica do Arrasta Me Pode pra você, cineastra.
Dica de ouro, cineastra. É porque é astral, né?
Isso. Origem do ET Bilu, sonda anal e fecundação...
Masculina.
Fecundação masculina astrológica. Olá. Tenho descendência italiana. Meu avô era padre na Itália e a sua principal função era realizar exorcismos em pessoas. Na época, ele começou a gravar vídeos secretamente enquanto fazia o seu trabalho para poder mostrar às pessoas que os demônios são reais e para que essas pessoas vissem esse mal e buscassem Deus por causa disso. Na época, ele começou a colocar os seus vídeos na internet e mostrá-los para muitas pessoas. A informação dos vídeos chegou até a igreja e ele foi excomungado. Só que logo em seguida, ele desapareceu. Nunca mais ouvimos falar dele. Era como se ele tivesse sumido do mundo. Eu devia ter uns 10 anos nessa época. E sim, mesmo novo, minha mãe me mostrou alguns vídeos dele e posso dizer com 100% de certeza que demônios e possessões são coisas muito reais e assustadoras. Mas Deus, Deus nos protege deles. O cara já chegou aqui no relato já jogando o passaporte vermelho na mesa, né? Já começou falando, sou...
Porque eu tenho descendência italiana.
Italiano.
Nossa. Eu não sou nem brasileiro. Meu avô era padre na Itália.
Mora aqui em Osasco, São Paulo.
É, adoro esse pessoal.
Neto do Gabriel e a Morte, é o Russell Crowe aí, gente. Cuidado.
Bom, teve uma época aí que o YouTube era tudo mato, né? Não tinha nem monetização direito. Naquela época você achava de tudo. pode ser, não duvido não.
É, uma deep web daí do YouTube, né? Pode acontecer. Fosse, isso aí ocorreu aí, sei lá, uns 15 anos atrás.
Você lembra como é que era o YouTube 15 anos atrás? Era terra de ninguém, terra sem lei, você postava de tudo lá, tinha filme inteiro.
Não tinha música da Disney pra dar strike no seu canal, era mais tranquila a vida, era mais fácil.
O algoritmo ali tava engatinhando.
E mesmo se fosse um vídeo de verdade do vô dele, eu acho que nem assim o pessoal acredita. Não acredita?
Ah, não. Sempre tem aquele cara fazendo um vídeo de react, depois o cara pausa o vídeo. Aqui, ó, claramente você vê que esse enxofre aqui foi colocado. Sabe?
Essa cabeça aí tá virando, mas isso aí é tudo CGI. Aí, ó, tem um fundo verde lá
jogo
atrás.
De espelho. Deepfake.
Tá lá o vô do cara suando. Foi morto depois, gente. Oh, mataram o senhorzinho, cara, espalhando a palavra de Deus. Errado, hein?
Ou será que ele foi comprar cigarro, Guto? Primeira história é de um vô que foi comprar cigarro.
Foi comprar cigarro no inferno, né?
Gente, caramba, ele não era padre? Ele tinha que ir pra cima, pô. Sacanagem.
É verdade, né? Mas ele foi excomungado. A pessoa que excomungaram da igreja, ela vai pro céu mesmo assim? Eu não sei. Fica aí a reflexão.
Eu acho que cabe recurso.
Entendi. E ele fez isso, né? Ele fazia isso pra meio que conscientizar o povo, né? Tipo, olha, galera, era o da Atena dos padres, né? Me dá... Fala aí.
Me dá imagens!
Comandante Hamilton.
Comandante Hamilton, que inclusive viu umas coisas estranhas no céu esses tempos atrás, né? E tava relatando.
É verdade, viu? Comandante Hamilton aí, ó. É bem do OVNI no céu, tá? Onde a gente traz isso pra vocês.
Me dá imagens, comandante! Por que não apareceu no Datena, o OVNI? Sacanagem.
É, se você parar pra pensar, né, sobre esses vídeos dele, pro Vaticano, por exemplo, chegar pro YouTube e falar, tira esse vídeo, quem que é a pessoa que tá postando? Não parece ser algo tão difícil, né? Sei lá, tipo, improvável de acontecer. Pode acontecer essas coisas, né? Não é tão conspiratório assim essa teoria.
Ah, o Vaticano, mesmo que hoje em dia a influência da religião ter diminuído e as coroas não são mais tão fortes, mas mesmo assim, os caras têm muita influência. E querendo ou não, dinheiro é poder, né? E dinheiro lá no Vaticano não falta.
É, então, e nem foi comprado, né? Porque o senhorzinho sumiu, não parou de falar com a família inteira. Mataram o velho, não mataram não, Marcos?
Ou será que é igual aqueles homens de preto, sabe? Agora o senhor vai ter uma nova identidade e vai caçar demônios por aí.
Tá, olha a fanfic aqui, tá? Acho que quando você entra nessa região aí de exorcismo dentro do Vaticano, você deve ter alguma coisa que você escreve lá, tipo, não pode gravar TikTok de você exorcizando o demônio. E aí se você posta isso...
É o termo de confidencialidade, né?
Isso, e aí se você começa a postar essas coisas pra ganhar like...
Sua conta é banida, primeiramente. Por isso que a gente não vê mais essas coisas hoje em dia. Você acha que o pessoal não tava... fazendo reels aí dos demônios sendo exorcizados, falando latim lá.
Tem brasileiros que fazem exorcismos. Vamos tentar um dia conversar com um deles, Marcos, trazer pra cá, seria legal, né? Imagina.
Ah, ia ser muito legal, cara.
É. Vamos.
Eu imagino muito uma miniatura do YouTube, assim. Tá a foto de uma criancinha toda torta, 8 anos falando em latim.
É o Tutune. Você, ouvinte, conhece alguém que foi exorcizado ou que exorciza outra pessoa? Que não seja do Vaticano, tá? Pelo amor de Deus. Pode marcar aqui que a gente entra em contato com você, tá? Manda no nosso e-mail, manda aqui na caixa. Quem é a pessoa, o telefone, o que for, que a gente vai entrevistar você. A gente vai trazer relatos pra vocês aqui.
Ou manda no nosso Insta, TikTok, sei lá. Ou manda lá no X-Musk também.
Até porque, você que tem medo, né, ó. Fica a dica aí, ó. Ele morreu porque ele postou no YouTube. Spotify tá suave, pode vir. E aí, ouvintes, gostaram das histórias de hoje? Responde aí pra gente qual que foi o seu relato favorito lá na enquete, aqui no Spotify. Vai ter os 4 lá, vota no que você gostou mais. Qual que deu mais medo?
E se você tiver em outro agregador, pode deixar seu like, seu joinha, 5 estrelas, o que tiver aí, apoia a gente.
Um salve, né? Um oi, tudo bem? Como vocês estão? Tão bem? Fala, vocês são horríveis. Vou dar 2 aqui estrelas. Não merece sim.
Não, faz isso não. Para com isso. Para com isso, Guto. Para de dar ideia errada pro povo. Basta os obsessores lá da Sé. Tá vendo, gente? Quando você ouvir aquela vozinha assim,
dá 2 estrelas pra eles.
Não escuta a voz. Já usa a sua esquerda aí. Não deixa ela te influenciar pro mal, não.
Espero que tenham gostado desse episódio. O que vocês têm mais medo de encontrar aí? Um exorcista? Um lobisomem?
Depois dessa aí, Guto, o que me deu mais medo foi o alienígena. O lobisomem dá pra correr, né? Mas agora sim, chega de relatos por hoje.
Peraí, que barulho é esse, Marcos?
Não, Guto, segura na cama, Guto, segura!
Não, Marcos, não, de novo não!
Corre, Guto, corre!
Ele era gigante, todo preto. Se ele se levantasse nas patas de trás, com certeza ia ser mais alto que eu até.
As patas da frente, né?
Ah, é, ele planta bananeiro, cachorro. Ele é circense.
Tá dando RL?